Êxodo 17, versículo 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Até aqui somente. Soberano Deus e amado Pai, nós bendizemos o Teu nome, Altíssimo Deus, porque Tu és Senhor, ó Pai, o Redentor, ó Deus, aquele que tem na palma das Tuas mãos todo o controle. Senhor, Tu controla todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, nossas necessidades, Senhor. Nesta hora, ó Pai, eu me coloco, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Eu nada sou sem Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nesta noite venha, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Senhor, nos ensinar, porque a Tua palavra é pão, Senhor, que alimenta, Senhor. Que a Tua palavra venha nos alimentar e nos fortalecer, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós Te bendizemos, Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e podermos ouvir a Tua voz, Senhor, e podermos falar contigo e tocar em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite que o Senhor nos dá, Senhor. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Bom, antes de entrar assim, um pouco mais detalhado na palavra, eu fiquei meditando, né, sobre isso, e eu até falei na oração que eu queria dar um testemunho. Eu falo que é o início de um testemunho, porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, né, nas nossas vidas é fiel para cumpri-la. E algumas vezes nas reuniões de oração, né, nem sempre, né, eu comecei a pedir oração em favor da família, que era da parte do meu pai, né. Eu falo que o povinho do coração duro, né. E assim, eu não me lembro de ter alguém que é convertido. Alguns eu sei que são católicos mais fervorosos, outros por tradição, mas que às vezes nem frequenta tanto como eu era, né? E eu, às vezes, para falar do Senhor, né, eu tô longe também, mas eu comecei a pedir oração. E na casa da minha mãe está trabalhando um primo meu, e ali eu sei que ela fala, meu outro irmão tem falado para ele. Um dia, no aniversário da minha mãe, eu pude também falar. Ele, a esposa dele está grávida, vai ter um filho. Eu falei, olha, criar filho, né, sem Deus hoje em dia é muito... Aquele que ama mesmo, né, o seu filho, ele busca em Deus. Porque olha que o mundo está aí. Ele até falou, seus filhos, né, eles não fazem isso, não fazem aquilo. Eles são... Eu falei, meus filhos são uma bênção. Por isso, né, foi aí que eu entrei. E o irmão dele se mudou na rua de cima. E ele tem um casal de gêmeos, e minha mãe tem ido à igreja, e minha mãe, como diaconisa, intercessora, né, uma mulher ali que ora, ela tem falado de Jesus para o irmão dele também. E um dia convidou eles para irem, eles foram, falaram que gostaram. E ela me contou a semana passada que ela se arrumou e foi para a igreja, mas ela não ficou lá, né, insistindo, porque sabe das dificuldades, tudo. Mas quando ela chegou, ela estava lá na igreja, logo em seguida chegou esse meu primo com a esposa e as crianças. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Não ainda pode parecer nada, né, mas para quem tem uma família que é tão endurecida, né, bem resistente mesmo, eles foram espontaneamente, né? E eu creio que o Senhor ali, como a palavra não volta vazia, né, a gente falava disso, uma semente que é lançada o tempo é de Deus. Eu creio que Deus tem começado uma obra ali na vida dos dois, né? E que através, né, dele, o Senhor possa falar com ele. Ele tinha até uma situação lá que o Alan testificou ali no, aqui na mini vigília, o Valdineres também, eu peguei e compartilhei com a minha mãe, eu falei, ó, fala isso, que é uma, ele estava sofrendo lá no trabalho, uma perseguição, eu falei, olha, conta o testemunho dos irmãos, né, mais ou menos ali, né, o que Deus pode fazer para fortalecer ele e ele buscar no Senhor, porque a nossa resposta vem do Senhor, né, e eu agradeço a Deus por isso. E também a Mariana, como a Rê testificou da Sofia, também tem a Sofia grandinha. É, um tempo atrás, né, ela passava muito mal com cólicas ali, punha os bofes para fora mesmo, ela estava muito ruim mesmo, tudo que ela comia não parava, sentia muitas dores. E a gente se preocupa um pouco, mas levei ela lá ao médico, ela pediu uns exames e eu também fui declarando, né? Porque tem tantas sentenças, às vezes a gente vê uns programas, mas tem tanta enfermidade, irmãos, tanta gente sofrendo, né, que a gente tem que agradecer a Deus porque a gente pode estar aqui, né, ainda que tenha alguma coisa ou outra, mas tem gente muito pior que não pode nem, é impedido, mas para honra e glória do Senhor Jesus, ela fez lá o ultrassom, fez dois, inclusive, porque o primeiro, o rapaz falou, ah, a bexiga dela não está tão cheia, aí vai de novo, mas... Eu sabia que o Senhor estava adiante. A médica, até ela falou, você não melhora, tem que tomar remédios mais fortes, né? E eu nem dei o remédio que ela deu para a cólica, eu dei o mais fraquinho. E para honra e glória do Senhor Jesus, ela não passou mais mal, ela não vai passar mais mal e também não deu nada de alterado na vida dela, porque ela é perfeita e ela é saudável. Para honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor tem cuidado da minha família e Ele tem cuidado da sua família também. Da sua vida. Você crê nisso? Amém? E eu comecei a meditar aqui, né? Quando a gente sabe que alguma coisa é importante para as nossas vidas, né? Algo, alguma situação, a gente cuida daquilo, né? A gente cuida para não perder, para não estragar, para ninguém roubar, né? Vamos dar um exemplo lá. Eu tenho minha casa que foi construída com muito suor, bastante sacrifício, com a força que o Senhor nos deu, né? E a gente tem que fazer manutenção, a gente tem que, às vezes, pintar, eu tenho que limpar, eu tenho que pagar imposto, porque senão eu perco minha casa. E a gente luta para isso, né? No seu trabalho, você tem horário, você tem que respeitar o seu chefe, você tem que mostrar serviço, você tem que estudar para crescer, não é verdade? E a gente cuida de tudo isso com bastante zelo, né? Isso é importante para as nossas vidas. Mas... assim também deve ser a nossa vida espiritual, a nossa casa, nos lembrarmos da salvação, porque a gente está discutindo na terça-feira está uma bênção, irmãos. É, a gente não termina às 8h30, termina às 9h já, né? mas é uma bênção. É, porque às vezes tem gente que fala, ah, uma vez que eu estou salvo, tá, tudo bem, estou salvo para sempre, então eu posso sair fazendo o que eu quiser? Não é assim, né? Então a gente deve... cultivar nossa vida espiritual, fortalecer a cada dia, né? E também assim a nossa casa e a nossa família. Se nós vamos falar de bênçãos para a família, assim também tem que ser a nossa vida. Na nossa vida, né, o cuidado com a nossa casa, com a nossa família, não só isso, com a nossa parentela, com aqueles que estão ao nosso redor e que precisam ouvir uma palavra de salvação, porque muitas vezes com a nossa força nós não podemos nada, mas através do Senhor, e que tem todo o poder, Ele pode transformar as vidas, né? E como é que a gente também se mantém firme, né? A gente viu aqui uma passagem de Moisés intercedendo, né? E eu falo, antes de chegar na intercessão, como é que eu vou conseguir interceder e orar se eu não estou firme? Se eu não tenho certeza, eu não estou fortalecida no Senhor, né? E eu queria abrir lá em Efésios 6:10, que eu acho que tem sido até falado bastante sobre Efésios, né? Deixa eu pôr... que diz assim, quanto ao mais... sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí fala, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E às vezes a gente olha tanto para, né, as situações, as pessoas, mas existe um mundo espiritual. E não é pouco, né? Porque é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que é um mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a importância de a gente estar fortalecido, porque as lutas vêm. Nós vimos aqui uma situação de luta, né? Mas já eu entro com mais detalhes lá. E que o Senhor nos fala para ser fortalecido nele, na força do seu poder. Não é no poder nosso, nós não podemos nada, mas é no poder do Senhor. Ele que nos sustenta, né? É Ele que é nosso alimento mesmo. E a gente revestir essa armadura é para quê? Para poder ficar firmes. Quando? Contra as ciladas do diabo. Isso significa que ele se levanta sobre as nossas vidas e tenta destruir o bem mais precioso que a gente tem, que não é a minha casa, não é o meu carro, não é nada, que foi tudo dado por ele. É uma bênção, mas é as vidas que estão sobre os nossos cuidados. A minha família é um bem precioso, né? Pelo menos eu considero ela um bem muito precioso e eu procuro zelar por ela. Em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. O Senhor nos mantém em paz diante das dificuldades. Né? Ele consegue, a gente consegue ter paz porque sabe que o Senhor é aquele que vai nos dar vitória. E aqui diz mais uma vez, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se nós confiamos no Senhor, nós não vamos desistir, porque não importa a situação e não importa o tempo. E muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, mas se nós mantivermos olhando para o Senhor, ele vai nos sustentar, aleluia, ele vai nos ajudar. E a gente tem que se lembrar de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Se nós formos lá em Deuteronômio, tem tantas bênçãos lá, né, prometidas para as nossas vidas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu creio que para a gente poder estar ali como Moisés, né, intercedendo, nós devemos buscar em Deus a força, mas a fé, né? Porque primeiro, se não acreditar, não se fortalecer, buscando, né, em Deus, as coisas não acontecem. Deuteronômio 6, 1, 2 e 3 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Lá em Deuteronômio 28 também fala das bênçãos da obediência, e são várias, né? Fala onde nós colocamos a nossa mão, ser abençoado tudo que o Senhor nos dá. Né? E ainda tem aqui, né, só para... aqui em Deuteronômio 6, quando fala para nós guardarmos, e ordeno, ele fala: ordeno tu e teu filho, o filho de teu filho. É para a nossa posteridade, não é só para a nossa vida. Nós plantamos o fruto e ele tem que frutificar, né? Ele vai florescer e através da nossa vida outras vidas vão ser alcançadas. Vão ver nas nossas vidas, na nossa casa, a diferença. Para que. Se essa diferença é uma coisa boa num mundo tão turbulento, onde a família é tão destruída, nós somos diferentes, nós devemos ser diferentes. E as vidas vão ver isso, não só os nossos filhos, mas aqueles que nos cercam. E aí nós poderemos falar: não, a minha casa é abençoada. Nós temos problemas? Temos também. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa sempre. Aleluia. Ele diz aqui também, em Deuteronômio 8... que foi algo assim que eu aprendi logo que eu me converti, que foi o Senhor arrancando minhas duas orelhas, não foi nem puxando, né? Deuteronômio 8, 17, 18 diz assim: Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E eu não achava muito isso, não. Quando o Senhor falou isso comigo, mas como? Mas se eu não andava com Deus, não conhecia a palavra dEle, não colocava tudo diante dEle, é óbvio que eu lutava com as minhas forças. E lutar com as nossas forças é, muitas vezes, é perecer. Porque quantas pessoas lutam e não tem a resposta da sua luta. Mas quando nós colocamos diante de Deus todos os propósitos, nós aguardamos Ele confirmar, Ele nos dirigir. E com certeza nós temos a resposta. Aleluia. Aqui em Deuteronômio 4, eu gosto de Deuteronômio, né? 4, 39 e 40. Também diz: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os teus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. E tem várias outras passagens que fala até que não viriam as enfermidades que ele colocou lá no Egito. Mas sempre quando o Senhor fala isso, quando nós estamos procurando observar a palavra dele, procurando crescer, né? Para a gente poder ter esse posicionamento, a gente tem que buscar, a gente tem que entender as coisas de Deus. E muitas vezes eu leio, né, eu não entendo tudo ainda. Às vezes eu fico lá questionando para o Valdir, mas por que isso? O que era aquilo, né? E o cuidado que o Senhor tinha com o povo lá de Israel, quando fala que nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, eu começo a meditar de mandar o alimento, o Senhor sustentando aquele povo por 40 anos. O pé não inchar, né? Às vezes dá um calorzinho, a gente já dá umas caminhadas, já tá, a perna incha. Olha que cuidado do Senhor, né? No deserto. Caminhar, ainda hoje a gente tem tantas comodidades, né? Tantas facilidades, e os pés não incharem. É para encher o nosso coração de alegria e saber que é diferente hoje. Hoje nós temos outras, né? Vivemos numa outra época, mas o cuidado do Senhor não mudou. E também, Ele fala tanto aqui sobre os seus filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, porque Ele tem prazer em abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer ver as famílias estruturadas e abençoadas. As vidas é que, infelizmente, muitas vezes não querem buscar no Senhor. Vamos voltar aqui para Êxodo. E por que a gente vê isso? Porque muitas vezes as pessoas vêm e desistem. Aqui, quando fala, né, que veio Amaleque e pelejou contra Israel, eu entendo que Amaleque é o inimigo, as lutas que vêm sobre as nossas vidas muitas vezes. E Israel é você. Nós somos Israel do Senhor. Nós somos cuidados pelo Senhor. Não foi em vão aquele sacrifício na cruz em favor das nossas vidas. Até nós louvávamos no domingo que na cruz me libertou. Ele nos libertou mesmo. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela libertará quando nós conhecemos essa verdade, andamos com ela e declaramos. Como a Regiane foi ali, fez um exame, eu estava realmente com ela, ele realmente falou. Eu falei: mas também deitada, né? Não tem como o leite não voltar. Mas é declarar que a gente não aceita e que a nossa família é cuidada do Senhor, a nossa vida é do Senhor, e nós vamos ver mesmo a diferença, os diagnósticos, né, sendo contrários ali àquilo que o médico olhou e ele determinou, porque quem determina é o Senhor sobre a nossa vida. E essa verdade liberta quando a gente busca no Senhor, quando a gente obedece, para que a gente possa mesmo comer, viver nessa terra que mana leite e mel sobre as nossas vidas. Aleluia! E aqui, Amaleque, ele veio e pelejou contra Israel. E o inimigo, ele não descansa, não. Esse Amaleque ainda continua pelejando e tentando nos tirar da presença do Senhor. E aqui eu falo, né? Moisés, ele ordenou a Josué que ele se preparasse e fosse lá pelejar contra ele. Moisés não foi pelejar contra ele. Ele falou: eu estarei no cimo do outeiro. Os nossos olhos se elevam para os montes, né? De onde vem o nosso socorro? Ele ficou ali intercedendo, né? E ele aqui diz: o bordão de Deus estará na minha mão. esse bordão representava tudo aquilo que Deus tinha feito já, né, sobre o povo de Israel, para que ele se lembrasse dos milagres de Deus. E quando a gente começa a ler tudo que o povo passou, e daqui a pouco eles murmuravam, daqui a pouco esquecia, é fácil esquecer o que Deus faz, né? Rapidinho. Se é uma coisa ruim, às vezes fica lá martelando e espalha mais rapidamente. Mas e as bênçãos do Senhor? Com certeza ele opera nas nossas vidas. E era para que ele se lembrasse. E ele estava ali fazendo o quê? Ele estaria ali intercedendo. E aqui, né, depois de falar tanto, eu queria colocar sobre isso, né? E aqui Josué fez como Moisés lhe dissera. E ele foi pelejar. E aí diz, porém, Moisés, porém, Arão e Urso subiram ao cimo do outeiro. E ele foi interceder. E a gente tem esse papel tão importante, né? De estar intercedendo, de estar atento às situações. Porque quando diz aqui que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é porque nós teremos luta. E o Senhor também diz que no mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter o quê? Bom ânimo. Porque a palavra diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, nossas forças serão poucas. E nós lemos aqui que a força, quem dá o Senhor a força, não só para o trabalho, né? Mas a força para vencer as situações difíceis. A gente comentava ontem também na oração sobre isso. Muitas vezes a gente passa situações, nem sabe, não é que não sabe como, né? Acha que não vai conseguir, mas o Senhor é aquele que sustenta. Eu já falei, acho que várias vezes, né? Às vezes venho, às vezes cansada, como Moisés se sentiu cansado aqui, mas a palavra dele não volta vazia. O Senhor vem com renovo sobre as nossas vidas. Ele nos enche, ele nos ajuda. Aleluia. E aí diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Israel somos nós. E quantas vezes, né, nós como mães, como esposas, ou intercedendo pela nossa família, e, né, como o pastor explicou, levantar a mão é sinal de autoridade. E a gente consegue levantar a mão mesmo quando a gente tá forte e entende que o inimigo está ali ao derredor, tentando tragar mesmo, mas que o Senhor está ao nosso redor. E a gente se levanta para falar, não, eu não aceito. Parar a tempestade, né, irmã Graça? Para que as telhas não sejam levadas. Repreender todo espírito de enfermidade. Repreender o roubo, a cegueira. Eu não sei qual é a situação, mas que nós, nesta noite, possamos estar como Moisés, que levantava a mão. E quando ele levantava a mão, isso é o quê? Estar fortalecido no Senhor, estar atento às situações do inimigo, estar buscando em Deus, porque quando buscamos, aprendemos e nos lembramos e declaramos o poder do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E Israel vai prevalecer, aleluia. E você, Israel do Senhor, aleluia. E o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. E aqui diz que, porém, quando ele abaixava, às vezes ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Quando, o que é abaixar a mão? É desanimar. Ah, eu não consigo. Eu estou sem forças. Ah, hoje eu não quero ir. Amanhã eu não vou. Não vou buscar. Amaleque vai prevalecer. Porque nós estamos dando, né, muitas vezes uma brecha. Estamos dizendo, o Senhor não tem poder. Não conseguimos buscar. Mas só que ficar com as mãos levantadas, às vezes, eu vejo às vezes lá nos exercícios, você está cansada, fica com o braço levantado um tempão para ver. Vai doendo, né? Começa a doer. Muitas vezes o cansaço vem, sim. Moisés aqui diz, né, as mãos dele eram pesadas. E quando ele abaixava, eu acredito, né, porque ele estava sem forças. Porque se falou que ficou até o pôr do sol, eu imagino que foi o dia inteiro. É fácil? Não é fácil. Mas tem, né, duas situações. Nós não podemos, porque às vezes a gente não consegue nem levantar nem meia horinha também, né? Não consegue lutar, nada. Que você busque no Senhor, porque senão nós seremos derrotados. Aquele que não busca é derrotado. E quando vier o cansaço, aqui ele tinha duas pessoas ao seu redor, que era Arão e Ur. E fala, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. E um segurava a mão de um lado e o outro do outro. E as mãos dele puderam ficar, né, levantadas até o pôr do sol. O Senhor é aquele que envia o socorro. Ele não deixa a gente perecer, né? Ele sabe os nossos limites e as nossas necessidades. Mas sabe também a sua perseverança, a sua confiança, a sua vontade de lutar. Então ele vai enviar o socorro sobre sua vida e as suas mãos poderão permanecer levantadas. Ele vai enviar alguém para te ajudar em intercessão. Ele vai dar uma estratégia, né? Que muitas vezes a gente não consegue. Se estiver desesperado, não estão perdendo, o inimigo está prevalecendo, você não consegue nem pensar em uma estratégia. Mas ali tinha pessoas ao redor dele para ajudá-lo. E eu acredito que eles não estavam só segurando as mãos, eles estavam intercedendo junto com ele também. E diz que Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Ali Josué venceu aquela guerra. Eu não sei a situação que você está passando, mas quem não tem lutas, né? Quem não tem guerras? E a Bíblia fala para a gente nos gloriar na tribulação, nas lutas, né? E a Bíblia também fala em Isaías 59:1 que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Ele é o nosso sustento e nem os ouvidos dele agravados que não possa nos socorrer. E ele é o nosso, é a nossa vida, né? Ele que nos ajuda a vencer essas batalhas. Que nesta noite você possa buscar forças no Senhor para poder levantar suas mãos e estar intercedendo em favor de vidas que necessitam. Quem não tem vidas que necessitam? E muitas vezes até nós mesmos precisamos, né? Mas nossos filhos, nosso esposo, quantos levantes, quantos ataques o inimigo não tem? Para quê? Para destruir a família. E se ele destrói a família, uma situação não vai bem dentro da nossa casa, reflete em várias áreas. Tem alguns programas lá na TV a cabo e tem um lá que eu gosto de assistir de vez em quando, né? Um que o moço vai lá e ajuda a levantar uns restaurantes lá nos Estados Unidos. Está tudo derrubado lá, né? E ele vai, ele é meio bravo assim, mas o que eu admiro assim, nem é isso aí. É que às vezes são famílias que trabalham juntas. E ali tem situações de mágoa, situações de sabe, um não quer ceder, um porque eu sou, porque eu posso. E ele vai, ele começa a detectar, né? Tem um trabalho de psicólogo ali, não sei. E ele começa a detectar e, assim, eu fico observando a cura que traz sobre aquelas famílias de perdão. Às vezes não consegue falar, uma vez ele falou, escreve uma carta. Né, um escreveu uma carta para o outro e ali eu vi as pessoas chorando e sendo libertas mesmo, quebrando os grilhões, os ferrolhos ali. E o negócio deles deslanchavam. Então a nossa casa tem que estar bem para que as coisas possam fluir. Imagina, né, um lar cheio de contenda, de briga, o marido sai para trabalhar, só confusão. Às vezes a pessoa nem consegue produzir no seu trabalho, né? Ou mesmo no trabalho dos nossos filhos, não só no nosso lar, mas está lá passando uma situação, intercedam. Orem, coloquem na mão do Senhor, levante suas mãos como intercessores. Moisés foi um grande intercessor. E ele orava e o Senhor ouvia. Mas ele só ouve Moisés, não, ele ouve as nossas orações também. A palavra dele ensina nós a clamarmos. E a gente clama quando a gente está firme mesmo e sabe no Deus em quem você tem crido. Naquele que tem todo o poder de quando nós levantarmos a nossa mão e declararmos, o Senhor vem e ouve. E não importa qual seja a situação, porque a palavra dele diz que ele é o Deus do impossível. E o Senhor é um Deus vivo que está no nosso meio. E ele tem prazer em abençoar, ele tinha prazer em abençoar o povo de Israel. Lá em Deuteronômio ainda fala, né? Tem uma passagem lá para escolher a vida. O Senhor, ele nos fez livres. Mas ele fala, escolhe, pois, a vida. Eu fico, sabe, eu fico olhando assim, por favor, meu filho, não vai ali, né? Quando a gente fala, não vai ali, meu filho, porque aquilo pode ser perigoso. E muitas vezes, né, não ouve, que não é o caso. Eu agradeço a Deus por isso, que eles ouvem, né? Mas muitas vezes, ai, por quê? A gente quer se rebelar como filho, né? No, quantas vezes minha mãe falou algumas coisas que eu não gostava, né? Oh, meu Deus, mas ali me segurava, puxava o freio mesmo. Mas eu pude já agradecer a ela por tudo que ela ensinou. E então é assim na nossa vida, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo que ele faz e estar buscando ali as respostas, né? Intercedendo em situações de risco que estão em todo o tempo ao nosso redor. Que você se levante a mão como Moisés ali e declare a vitória, porque você é Israel do Senhor. E Amaleque não tem poder nas nossas vidas. Que o inimigo não tem poder nas nossas vidas. Que a nossa família é do Senhor. Amém? Então eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia.